Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Sou Virginia Alves. Nós estamos de volta com a nossa programação para falar sobre previsão do tempo para o mês de maio. A gente sabe que o produtor aí que fez o plantio tardio do milho safrinha está bastante preocupado. As frentes elas até chegam na região sul do Brasil, mas não avançam ali para o Paraná. Então, o cenário ele está bem crítico, mas para a gente entender essa análise, o que deve acontecer não só na parte sul do Brasil, mas nas principais áreas produtoras do país nesse mês, eu convido agora Paulo Centelhas. O Paulo ele é CTO da Agrimet e professor da Esalq USP. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas mais uma vez.
Obrigado, Virginia. É um prazer estar aqui com vocês para trazer um pouco aí do que é o trabalho que a gente faz junto à Agrimet.
Paulo, então a gente tem esse cenário aí de bastante aflição para o produtor de milho. A gente sabe que o Brasil vem enfrentando aí. Você mesmo trouxe para a gente há um tempinho atrás um ano de clima irregular. Então tá todo mundo tentando se adaptar a essas condições aí bem adversas. E a chuva ali para o Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, tem preocupado bastante por conta desse plantio tardio, para o milho safrinha. Então eu queria saber. Que você fizesse aquela atualização da condição de solo, que você sempre faz aqui pra gente, e posteriormente a gente entender como é que deve se comportar aí nos próximos dias, pode ser?
Pode ser sim. Né?
Vamos lá.
Bom, primeiramente nesse mapa aqui, né, que nós vamos trazer para vocês, que é o mapa da disponibilidade de água no solo para uma condição aí de uma capacidade de água disponível de por volta de 50 milímetros, que é o que em média a gente tem para as principais culturas anuais. A gente vê claramente através dessa informação da disponibilidade relativa de água no solo que nós estamos numa situação bastante crítica em todo o Brasil, né? A gente consegue ver que todo o Centro-Sul, pegando desde ali do estado de Goiás, descendo, já em direção Mato Grosso do Sul, São Paulo, Triângulo Mineiro, Paraná, Oeste de Santa Catarina e parte principalmente aqui no Planalto e região Centro-Sul do Rio Grande do Sul, uma situação de disponibilidade de água no solo bastante complicada, né? É bastante restritiva, isso impactando, como você já mencionou, as principais culturas que estão no campo, mas nesse caso, para boa parte dos estados, o milho safrinha, que já foi plantado tardiamente e enfrenta essa condição bastante adversa das condições meteorológicas, e já também para a cultura do trigo, já pegando aí mais Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sul de São Paulo e também do Mato Grosso do Sul, essas áreas já sofrendo também com déficit hídrico, o que traz uma preocupação muito grande para os produtores. Vale lembrar que a gente já vem de um ano 2020 bastante atípico e esse ano continua aí nessa tocada em que as chuvas vêm sendo abaixo do normal e especialmente esse mês de abril, que a gente acabou de passar por ele, com condições de chuva bem abaixo do normal e justamente aquele período, né, aquela chuva que justamente garantiria aí um bom crescimento do milho e, consequentemente, níveis de produtividade mais elevados. Isso não aconteceu. A condição de disponibilidade hídrica é bastante crítica, com algumas poucas exceções, e isso, obviamente, traz uma expectativa grande de quebra de produtividade, principalmente para a cultura do milho safrinha.
E, Paula, a gente tinha aquela perspectiva de que com o verão a gente fosse ter as tradicionais pancadas de chuva que fosse trazer, de certa forma, algum alívio para esse estresse hídrico. Mas vendo nesse mapa que você acabou de mostrar, aparentemente, não só para o milho, mas também ali na área do café, ana da cana-de-açúcar, área da cana-de-açúcar, laranja, todas as culturas, aparentemente choveu. Aliviou assim de forma momentânea, mas o problema ele continuou, né, Paula? É isso que você está trazendo para a gente hoje.
É, exatamente, Virginia. A gente veio de um ano 2020, principalmente segundo semestre, com poucas chuvas. A chuva foi só se restabelecer a ponto de recuperar a disponibilidade de água no solo a partir do mês de dezembro, na grande maioria das regiões. Janeiro, apesar da chuva ter variado bastante, algumas regiões com chuva um pouco abaixo do normal, mas o volume de chuva foi suficiente para atender a demanda hídrica das culturas, né? A mesma coisa acontecendo aí em fevereiro, mas a partir de março, né, começou a haver novamente escassez de chuva. Isso já passou a reduzir os níveis de armazenamento e trazendo expectativas de quebra de produtividade para as culturas que você mencionou, né? Uma preocupação muito grande com a cultura da cana-de-açúcar, que deve ter um recorde histórico aí de quebras de produtividade, pelo menos nos últimos 10 anos aí, a gente com quebras bastante expressivas, algumas regiões menos da ordem aí de 5%, mas outras regiões chegando até 30% de quebra em relação à safra passada. O café, a mesma coisa, já tinha sofrido bastante, né? Com a seca do ano passado, né? O segundo semestre do ano passado, esse problema persiste, a mesma coisa para as laranjas, né? Limões e assim vai, no caso dos cítricos, que também estão sendo impactados aí pela essa seca bastante expressiva, pegando essa safra aqui 2021.
Paulo, outra coisa que me chama bastante atenção é que normalmente a gente observa certa irregularidade, isso acontece todos os anos, chove em uma lavoura, não chove em outra, mas me chama atenção porque aparentemente, além de ser muito irregular, os volumes foram muito mais baixos, né? Tem sido desde o ano passado. Essa avaliação que eu faço, ela está correta? Isso agrava o problema que o produtor já tem, Paulo? É isso mesmo?
É isso mesmo, Virginia. Veja que a variabilidade espacial da chuva é uma característica intrínseca do clima, né, dessa região que a gente se encontra. Então, existe realmente uma grande variação entre localidades, algumas localidades, ou mesmo dentro de uma mesma propriedade, você tendo áreas que chove um pouco mais, um pouco menos, mas, de um modo geral, o sistema meteorológico que vem atuando com bloqueios atmosféricos, impossibilitando que as frentes frias avancem e tragam chuvas para a gente, principalmente aqui para a região sudeste, pegando também parte da região centro-oeste, isso tem feito com que a falta de chuva tenha sido, de uma forma geral, para todas essas áreas. E isso tem agravado drasticamente aí a disponibilidade de água no solo. Então, o fato das chuvas estarem abaixo do normal nessa fase de transição, né, que a gente se encontra, ou seja, da estação chuvosa para a fase ou para a estação seca, é um processo natural. Alguns anos seca antes ou seca depois. Mas o grande problema é que, na realidade, abril foi um mês muito seco, mas precedido por mês de março, que também não foi dos melhores. Então, aquelas águas de março que viriam para fechar o verão, elas não aconteceram, se aconteceram de uma forma muito irregular, e isso tem agravado, de um modo geral, o estado das culturas em geral, como você falou, tanto as anuais quanto as culturas perenes.
Perfeito. E, Paulo, essa chuva ela já não veio e a gente entra agora, já estamos aí no segundo mês de outono. A tendência, naturalmente falando, já é de uma redução ainda mais expressiva. Começa a chegar aquela fase seca, né, que a gente fala do clima, fim da estação chuvosa, e isso tem preocupado bastante o produtor que fez o plantio desse milho de maneira tardia. Preocupa também para o café, enfim, para todas as culturas, como você já mesmo disse, mas como é que fica daqui para frente? Você traz boas notícias para a gente ou a previsão continua aí trazendo alguma certa preocupação porque é a época do ano mais seca mesmo?
Em termos climatológicos, né, a gente tem uma distinção grande entre o que acontece na região sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, boa parte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, Vale do Paranapanema, onde normalmente a gente tem um pouco mais de chuva no inverno. Não é tão seco quanto acontece já na região centro-norte de São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, né? Centro-Norte, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Tá? Agora, a questão é que, climatologicamente, já é esperada seca para os estados aqui da região mais central do país, né? Principalmente na região sudeste e na região centro-oeste. Né? Agora, quando a gente vai para o sul, obviamente, existe a expectativa de uma condição de disponibilidade de água no solo um pouco mais favorável, já que continua chovendo nessa época do ano, durante o inverno, e as taxas de evapotranspiração, que representam aí a saída de água do sistema, elas diminuem, porque o inverno sendo mais frio, isso gera uma demanda menor de água pela atmosfera. Mas o que a gente vê é basicamente isso, né? Se a gente rodar agora para as previsões de chuva, analisando, começando lá para o Rio Grande do Sul, pegando como exemplo aqui a região de Cruz Alta, a gente vê que para os próximos 30 dias, então nós temos um gráfico aqui para Cruz Alta, onde a gente vê em barras azuis o que já ocorreu de chuva esse ano, e em vermelho a previsão vinda aqui do Global Forecast System, do NOAA, para os próximos 30 dias. Então veja que tem volumes, né, de chuva bastante expressivos para esses próximos 30 dias, sempre lembrando que a previsão de tempo, quanto mais longa ela é, pior, né, a confiabilidade ou a certeza dessa informação. Então, obviamente, olhando para os primeiros 10 dias com um pouco mais de assertividade e os 20 dias subsequentes com um menor grau de acerto. Mas, de qualquer forma, isso nos dá um indicativo de que os sistemas frontais vão chegar no Rio Grande do Sul, trazendo boas chuvas, e isso começa a melhorar a condição, principalmente para as culturas de inverno, né? As culturas anuais de inverno, o principal aí é a cultura do trigo. Quando a gente avança já para o estado do Paraná, a gente também observa, então veja, passamos agora para a região de Cascavel, onde nessa figura também observamos a situação, né, das chuvas nos meses aqui de janeiro e fevereiro. Depois a gente vê que a partir de fevereiro já começou a haver aí uma escassez de chuvas e já estamos passando aí por um período de mês de abril praticamente sem chuva nenhuma em Cascavel, mas existe essa possibilidade de chuvas principalmente para o fim do mês de maio, começo do mês de junho. Então isso traz um alento aos produtores, mas veja que esse período de praticamente 40, 50 dias sem chuva, que é o que já aconteceu no mês de abril, e a expectativa mais ou menos até o dia 20 de maio sem chuvas expressivas, isso deve causar um estrago muito grande, principalmente na cultura do milho safrinha que está presente nessa região.
Tá,
se então, a gente avançar, pode
só,
falar?
Só para ficar bem claro, Paulo. Para o Paraná, região de Cascavel, é o que o sistema da Agrimet trouxe aqui para a gente, as chuvas elas até chegam, mas no fim do mês.
Exatamente. Veja que tem um primeiro sinal aqui, provavelmente o sistema frontal, que passa durante o meio do mês aqui de maio, mas trazendo poucos volumes de chuva. E o volume mais expressivo no final do mês de maio e começo do mês de junho, tá? Então, essa previsão que a gente está mostrando vai até o início do mês de junho, até o dia 4, né, que a gente sempre tem a previsão aí para 30 dias.
Tá? Apertando cada vez mais a janela para o produtor, então.
Exatamente. E o que acontece nesse caso da região de Cascavel, ou seja, se o milho safrinha estiver presente na região, esse, mesmo que ele tenha sido plantado mais cedo ou mais tarde, esse período aqui de praticamente 50 dias sem chuva é algo que preocupa bastante, né, e vai gerar uma quebra de produtividade muito grande. No caso do trigo, esse retorno das chuvas deve melhorar as condições de disponibilidade hídrica e, consequentemente, trazer aí uma maior possibilidade de implantação da cultura.
Perfeito.
Okay?
Ok.
Beleza. O que a gente faz agora é avançar para a região de Dourados, né, região de Carapó, ali no Mato Grosso do Sul. Então, nessa região, a gente também observa uma situação muito semelhante ao que acontece em Cascavel, né? Passamos por um período de chuvas aí no verão, mais ou menos dentro do normal, até o início de março. E a partir de março e depois abril, aí também um período bastante seco e com as chuvas devendo retornar também somente no final do mês de maio e começo de junho. Então, um quadro muito parecido, né? Obviamente, gradativamente diminuindo o volume de chuvas do que a gente viu para o Rio Grande do Sul. E já um cenário mais semelhante entre Cascavel e a região aqui de Dourados. Porém, quando a gente vai subindo um pouco mais e agora a gente vai para a região de Rio Verde, né? Então, veja que nós estamos aqui no ponto de Rio Verde, em Goiás. A gente já observa as chuvas que ocorreram, né, um cenário não tão crítico quanto ocorreu no Paraná e no Mato Grosso, porém a previsão de chuva para os próximos 30 dias não indica retorno das precipitações. Então isso para a cultura do milho safrinha realmente é uma preocupação muito grande, mesmo porque o milho começa agora, depois aí de cerca de 50 dias de ciclo, entrar na fase reprodutiva e essa é a fase mais crítica para a falta de água. Então uma preocupação grande realmente, tanto aqui em Goiás, quanto que a gente avança também para a região de Primavera do Leste, tá? Que é aqui no Mato Grosso, onde a gente observa uma situação muito semelhante. A ausência de chuvas aqui previstas para os próximos 30 dias.
E Paulo, e essa é a previsão que você fez os 30 dias, mas a Agrimet faz aquele balanço para o mês, né? Uma previsão mais climatológica, o que deve acontecer ou não. Você está com ela aberta aí, a gente consegue dar uma olhada para ver o que vocês prepararam, o que o produtor pode esperar, O frio
Ok.
chega, não chega? Paulo, tem bastante gente perguntando do frio também. Não só para o café, mas além da falta de chuva, o produtor de milho ainda teve essa preocupação esse ano. Se podia ter alguma chance de geada durante o desenvolvimento aí da safra. O que que a gente tem aí com o boletim da Agrimet?
Bom, na realidade, só lembrando, né, que a gente usa as previsões, no caso da previsão de tempo do Global Forecast System, do NOAA, e no caso aqui dessa projeção climática que nós fazemos, esse é um boletim gratuito, quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente cadastra o e-mail, vai estar recebendo isso todo mês. A gente acabou de rodar esse boletim, na realidade a gente faz uma compilação das informações de várias fontes, então a ideia aqui é justamente facilitar a vida do usuário no sentido de que ele não precisa ficar entrando em todos os sites para obter essas informações e a gente tenta fazer um consenso do que a gente está observando. Então, primeiramente, a gente traz aqui um mapa, né, dentro desse boletim mostrando justamente a anomalia da chuva durante o mês, o mês aqui de... Deixa eu só colocar o meu pointer, isso. Durante o mês de abril, então a gente vê que anomalia significa o quanto choveu em relação à média histórica. Então, a média histórica estaria aqui em torno do azulzinho claro e rosinha claro, né? E quanto mais para o vermelho, menos chuva ocorreu, né, ao longo do mês de abril. E quanto mais para o azul, mais chuva ocorreu em relação à média. Então, a gente vê exatamente o que a gente viu em termos de disponibilidade de água no solo, onde houve um desvio muito grande negativo, ou seja, falta de chuva. Isso pegou principalmente sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Oeste, né? Centro-Oeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina e boa parte do estado do Rio Grande do Sul. A gente vê que, na realidade, a condição de Laninha está terminando, né? A gente já observa aqui o Pacífico Equatorial numa situação entre menos meio e mais meio grau de anomalia também, então é a variação da temperatura da superfície do mar em relação à condição média. Então, essa situação, como a gente também observa aqui, o Laninha começou a se estabelecer a partir do trimestre julho, agosto, setembro, persistiu até agora, então esse já é o valor do trimestre fevereiro, março e abril, né? E isso já está muito próximo do limite para acabar Laninha. Sempre que fica entre mais meio grau e menos meio grau, a gente tem a condição da neutralidade, e isso é o que deve imperar a partir de agora. Então, a Laninha está terminando, né? Se a gente olhar os modelos provenientes de várias instituições, a gente vê que esses modelos indicam uma anomalia da temperatura da superfície do mar, né, entre mais meio e menos meio, que indica aí uma maior probabilidade da condição neutralidade, isso persistindo até o final do ano, porém, quando a gente olha lá para o segundo semestre, já começa a mostrar um grau de incerteza grande, porque volta a aumentar a possibilidade de Laninha, porém volta a aumentar também a possibilidade de um El Niño, então ainda muito indeciso o que vai acontecer lá para frente. Mas pelo menos ao longo do período do inverno aqui, a gente deve estar com uma condição de neutralidade. Essa condição de neutralidade se confirma por outros modelos, aqui a gente tem um modelo europeu e um modelo australiano, mesma coisa, a gente tem anomalia da temperatura da superfície do mar, e entre menos meio, mais meio, a condição neutralidade, e aqui também para o modelo australiano, que muda um pouquinho porque eles usam limiar de 0,8. Mas, de qualquer forma, a tendência é que daqui para frente a gente tenha uma condição de neutralidade. A gente sabe que condição de neutralidade traz cenários distintos para diferentes regiões do Brasil, mas quem é mais impactado pelos cenários de neutralidade normalmente é o estado do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, porque na condição de neutralidade as frentes passam com mais rapidez pelo estado, trazendo menos chuvas. Então, esse primeiro prognóstico aqui é do INEMET, onde a gente vê aqui o trimestre e o total de chuva esperado, né? Como que isso se dá em termos de anomalia? Então, nós vemos aqui para a região sul, parte do sudeste e também parte do Mato Grosso, com uma anomalia levemente negativa, e com uma probabilidade alta disso acontecer, né? Então veja que esses três mapas se complementam, um dando volume, um dando anomalia, quanto que vai variar em relação à média, e outro qual é a probabilidade desse cenário traçado ocorrer. Então quanto mais para o vermelho, maior a probabilidade disso se confirmar. Então veja que para o Rio Grande do Sul aí uma expectativa de chuvas levemente abaixo do normal. Quando a gente parte para o mês a mês, A gente consegue ver aqui, né? Então, isso é para o mês de maio agora, junho e julho. O mapa anterior era para o trimestre. Então, a gente vê realmente que é o mês de maio que deve ficar com chuvas ligeiramente abaixo do normal, mesmo onde a previsão vem indicando aí a ocorrência de chuvas lá para o fim. Mas as chuvas ainda devem ficar abaixo do normal. E isso concorda principalmente aqui para cima, onde a gente vê um grau dentro da normalidade. Mas o que é normalidade para os estados aqui de São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, né? Goiás, é justamente poucas chuvas. Então, a gente deve ter, né, o mês de maio, junho e julho, né, dentro de um padrão normal, mas com chuvas que normalmente já são baixas. Quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, aí sim, né, parte do Paraná e Santa Catarina, um cenário mais drástico. Assim por diante, aqui é a previsão do CPTEC e do INPE, que acabou de sair, né, em parceria também com a FUNSEM e o INEMET, a gente vê um quadro muito parecido, né? Chuvas abaixo do normal, né, para o sul do país e em algumas outras partes também, essa é a situação. E aqui a gente vai, né, avaliando vários mapas, várias fontes, então veja que isso concorda também para o trimestre maio, junho e julho, da previsão do IRI, com chuvas abaixo do normal, principalmente no sul, em parte do Mato Grosso do Sul e do sul de São Paulo. Né? Não vou entrar nos outros trimestres, porque aí já está muito longe e o grau de assertividade cai, mas veja que isso se repete para o modelo europeu, com chuvas ligeiramente abaixo do normal também no sul, sudeste e parte do centro-oeste, e a mesma coisa se confirmando para o modelo do NOAA. Tá? Então, quando a gente tira um consenso disso, principalmente para a chuva, a gente vê que na região sul do Brasil as chuvas devem ficar ligeiramente abaixo do normal, né? Aqui no sudeste, entre o normal, ligeiramente abaixo do normal, e a mesma coisa ocorrendo para o centro-oeste. Enquanto que lá para o nordeste, chuvas dentro do normal, e a região norte com chuvas acima do normal. Agora, a pergunta que você me fez em relação... Pode falar, Virgínia.
Não, eu ia te perguntar o seguinte. Então, o que a gente tem, se a gente for pegar aquele primeiro mapa que você trouxe para a gente, que é a condição do solo bastante crítica, esse corte nas precipitações, no volume que a gente já tem, as chuvas ficando abaixo do que é normal, que já é um volume bem mais baixo do que nas outras estações do ano, então a gente deve continuar observando aí esse problema de umidade do solo, né?
Principalmente na região sudeste e centro-oeste.
Tá.
Na região sul, como cai muito a temperatura no inverno, cai também a demanda hídrica pela evapotranspiração. Então, mesmo chovendo um pouco menos, pode ser que a gente tenha boa condição de disponibilidade de água no solo para a cultura do trigo. Tá?
Perfeito.
Então, para as culturas de inverno em geral. Então, isso muda um pouquinho dependendo da região do país. Tá? Mas você tem razão, deve continuar agravando a disponibilidade de água, porque agora nós estamos pegando aqui sudeste e centro-oeste na estação mais seca do ano. Tá?
Perfeito.
Bom, com relação à temperatura, que foi o que você me perguntou, né, expectativa de geadas, a gente sabe que normalmente nos anos de laninha e os anos neutros, as frentes conseguem avançar com um pouco mais de intensidade, ou seja, mesmo que elas desviem para o oceano não trazendo chuva, atrás delas vem, dessa frente, vem a massa de ar polar, e isso abre a possibilidade, né, de uma probabilidade um pouco maior de ocorrência de geadas. Mas veja que esse prognóstico para os próximos 3 meses, que é maio, junho e julho, a gente observa aqui para o Rio Grande do Sul, pelo prognóstico do INEMET, temperaturas abaixo do normal, né, para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As demais regiões do país ainda não indicam nada. Quando a gente vai para a previsão do IRI, temperaturas dentro do normal na região sul do país, a previsão do ICMWF oscilando entre normal e ligeiramente acima do normal, e também no sul do país, temperaturas aqui dentro da normalidade. Então, como um consenso, né, para a região sul, a gente vê que as temperaturas devem oscilar entre o normal e ligeiramente abaixo do normal, enquanto que nas demais áreas isso deve ficar ligeiramente acima do normal. Tá? Então, como que a gente pode interpretar isso em termos de prognóstico de geada? Bom, é muito cedo, porque geada ela é muito mais certeira quando a gente usa a previsão de tempo. E a previsão de tempo, obviamente, é mais curto prazo. Mas, dado que a gente está numa condição de neutralidade, né, existe aí uma probabilidade intermediária das geadas ocorrerem, mas que tipo de geada? Geada precoce? Não, a geada que normalmente ocorre durante os meses, principalmente de junho e julho, né, e início de agosto, que é o que o pessoal já está acostumado lá na região sul do país e, consequentemente, eles já estão adaptados e sabem como é que tem que ser o manejo das culturas justamente para fugir dessas geadas. Agora, subindo um pouco, pegando Mato Grosso do Sul, São Paulo, né, norte do Paraná, obviamente, sul de Minas tem uma preocupação muito grande com as geadas, mas nesse caso, por enquanto, a gente ainda não consegue ver um sinal claro de que nós vamos ter um inverno mais frio do que o normal.
Perfeito. Paulo, eu estou com algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Vou te passar algumas. O Rosinaldo Lima, boa tarde. Como serão as chuvas para este mês de maio na faixa leste da Paraíba? Foi lá para uma região que a gente não falou hoje.
Então, se a gente voltar aqui e olhar para os mapas, vamos nos concentrar no mapa aqui do INEMET, que nos mostra aí uma situação próximo da região aqui que ele mencionou.
Perfeito. Né?
Então, veja que para Paraíba nós estamos vendo aí um mês de maio com chuvas ligeiramente acima do normal e isso deve persistir aí entre o normal e ligeiramente acima do normal para os demais meses, julho e agosto. Então, um cenário um pouco mais positivo aí para a região, já que agora, né, dependendo da faixa em que a localidade está, a gente tem, principalmente se for ali próximo à região litorânea, a gente está numa situação aí de que a estação chuvosa começa a se estabelecer agora, né? Então, chuvas aí indicando chuvas entre o normal e ligeiramente acima do normal.
O Luiz Fernando, ele pergunta sobre o norte do Mato Grosso. Paulo.
O norte do Mato Grosso, o que a gente vê aí para o próximo trimestre, ainda usando as previsões aqui do INEMET, chuvas totalmente dentro do normal. Ou seja, a expectativa para essa região norte do Mato Grosso é que ocorra o corte da chuva a partir do meio do mês de maio. Daí para frente, a gente sabe que as chuvas diminuem bastante e aí se estabelece o período seco e, consequentemente, as chuvas só retornam a partir do mês de outubro. Então, a expectativa é que seja aí um trimestre dentro do normal e, consequentemente, com um secamento gradativo da umidade do solo.
Perfeito. Paulo, sei que você já falou do Paraná, mas vou pedir de novo, porque como a gente conversou antes, o produtor está bastante preocupado. Qual a previsão para o norte do Paraná em maio? Estamos precisando urgente de chuva. Queria que você voltasse um pouquinho e falasse para a gente aquele prognóstico que você deu, que você abriu aquele mapa dos 30 dias, né? A gente consegue?
Consegue sim.
Tá, legal.
Então, se a gente vier aqui e vier para o... Pegando aqui como representativo da região norte do Paraná, aqui próximo de Maringá, né? Ele está carregando, a gente vê aí realmente que as chuvas devem voltar com um volume expressivo a partir do dia. Começa as chuvas no dia 22, mas o pico de chuva, pelo menos que está previsto até agora, com um volume de 32 milímetros no dia 24. E aí, nos dias sucessivos aí, com volumes entre 10 e 15 milímetros, tá? Mas veja que essa previsão de longo prazo, ela é sempre mais preocupante, porque isso vai mudando dia após dia, e por isso que a gente tem que estar acompanhando constantemente a previsão. Mas existe esse sinal de chuva, sim, para o norte do Paraná.
Perfeito. A Neucídio Oliveira chegou, acho que ela perdeu, mas Cascavel, Paraná, é aquela região que você trouxe para a gente antes, né, Paulo? Que para o final do mês também pode ser que tenha a possibilidade de chuva. É isso, né?
Exatamente. Tá. Então, aqui para Cascavel, se a gente vier na região, deixa ele carregar aqui. Deixa eu ver se que eu acho que eu já tinha colocado aqui. Acho que é essa aqui, Cascavel. Um cenário muito parecido com o norte do Paraná. Então, chuvas a partir também do dia 22, com 4 milímetros, e o pico da chuva ocorrendo entre os dias 27 e 28, com mais de 40 milímetros aqui para o dia 28, é o que está sendo esperado. Agora, vejam, como eu já disse, previsão de mais longo prazo sempre tem um grau de certeza grande e a gente tem que estar acompanhando isso constantemente, mas esse é o sinal que a gente vê nesse momento com a previsão do NOAA. O que a gente recomenda é que o pessoal consulte outros tipos de previsão, né? Existem vários institutos para que tenha certeza, um pouco mais de certeza a respeito dessas previsões. Mas, de qualquer forma, pelo que a gente está vendo aqui, existe essa possibilidade de chuva, sim, já que algum sinalzinho a partir do meio do mês, a partir aqui do dia, principalmente no dia 12, e depois de um períodozinho aí sem chuvas, volta a chover mais firmemente aí a partir do dia 22, como a gente viu.
Perfeito. Tenha só um minutinho, Paulo. Dalva Maria está perguntando sobre UBA, Minas Gerais. Eu estou pesquisando aqui para te ajudar, para a gente ver.
UBA. Não tem problema, a gente clica aqui e a gente cadastra já. UBA, Minas Gerais.
Isso.
Acho que é essa aqui. Então, estamos aqui, é aqui mesmo. Só confirme para mim, acredito que sim.
Acredito, né? Que sim, o que eu abri também deu...
Então tá aqui, ó, o UBA, né? Minas Gerais.
Isso, esse mesmo.
Eu vou já salvar esse ponto aqui e a gente já consegue ver aí como é que vai estar a previsão de tempo. Esse aqui é o sistema Agrimax, a gente vê, tá carregando, né? Então a gente vê aí que as chuvas devem ocorrer, mas sem volumes muito expressivos nos próximos 30 dias, chegando o máximo aí de 8 milímetros. Então veja que não é um cenário dos mais favoráveis, não.
Perfeito. Para a gente terminar, Paulo, tem de novo aqui leste do Ceará e lá para cima também Sergipe.
Vamos lá. Então, se a gente vier aqui para Sergipe, né? Não sei exatamente qual é a região que o pessoal quer ver.
Litoral de Sergipe.
Litoral? Vamos pegar um ponto qualquer aqui. Um pouco mais ao norte, só para a gente ver a previsão para os próximos 30 dias. Aqui é a previsão de tempo, né? Não é a previsão climática.
Sim.
Então veja aí que tem uma sequência de dias com chuva, não são volumes muito elevados, mas quando a gente soma tudo isso aqui, deve dar aí algo em torno de 50 milímetros, 60 milímetros para os próximos 30 dias. E o outro ponto que você mencionou, Virgínia, foi...
Ceará, leste do Ceará.
Vamos lá para o leste do Ceará. Eu não sei exatamente onde, né, que o pessoal quer ver, mas vamos pegar um ponto qualquer aqui no leste. Eu não sei se é mais próximo ao litoral ou mais para o interior, mas a gente observando aqui, a gente vai ver que existe sinal de chuva também, porém aí com as chuvas diminuindo gradativamente conforme a gente vai avançando para o meio do ano aqui, para o mês de junho. Então, volumes baixos, né? E sempre lembrando, isso é previsão, e aqui nós estamos utilizando a previsão do NOAA, que é o Global Forecast System, para os próximos 30 dias. Essas previsões saem de 3 em 3 horas, a gente consiste isso para um período diário e traz aqui para vocês. Então, só lembrando que não é a previsão do Paulo Centelhas, mas sim a previsão de tempo de um sistema americano, que é utilizado também por outras instituições aqui no Brasil, como uma fonte de informação primária. A gente usa essa informação da forma bruta, né, para trazer aí uma tendência para todos vocês, mas é a mesma informação que vem da previsão numérica que a gente usa do NOAA e divulgado muitas vezes aí pelo pessoal da Notícias Agrícolas também.
Paulo, dá para fazer mais um?
Vamos lá.
O Jonas Luiz Ferreira, o que esperar para Blumenau, no Vale do Itajaí, para os próximos meses? Quanto à chuva, as hortas comerciais aqui do Vale estão em situação bem crítica.
Muito bem, então se a gente partir aí para os próximos 3 meses, a gente tem que partir para a previsão climática, né? Uhum. E não mais a previsão de tempo. A gente pode fazer um misto dos dois, mas se a gente pegar aqui a região do Vale do Itajaí, a gente vê aí que o mês de maio, né? Deve ficar com chuvas levemente abaixo do normal. Aí a partir do mês de junho, dentro da normalidade, e depois volta a chover ligeiramente abaixo do normal. Veja que não é um cenário tão crítico, mas dependendo de já como vem a condição de disponibilidade de água no solo na região, isso acaba realmente trazendo uma preocupação. Se a gente partir agora para olhar no sistema o que vai acontecer, deixa eu dar um zoom out aqui para a gente chegar em Santa Catarina, né? Blumenau, a região, Então, vamos pegar aqui, né, a região do Vale do Itajaí. Estamos aqui em Blumenau. Deixa o sistema carregar. Vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil. Então, vamos pôr para Blumenau, Santa Catarina. O ponto já vai aparecer aqui para a gente, né? Então, se a gente pegar nesse ponto, a gente vai ver aí a previsão de chuva para os próximos 30 dias. Então, combinando a previsão para os próximos 30 dias com a expectativa climática, a gente vê aí que vem um acumulado de chuva bem grande para o final do mês, tá? É, veja que chega aí acumulados de até 66 milímetros. Obviamente, isso tem que ser reavaliado, mas até o dia 22, com muito pouca chuva aí, apesar desse sinal aqui que deve ser a entrada de uma nova frente fria. Mas o grosso mesmo vem para o final do mês e começo do mês que vem.
Perfeito. Paulo, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui ao Notícias Agrícolas. Você sabe que você é um grande parceiro nosso, sempre muito bem-vindo aqui. Te espero mais uma vez no mês que vem para a gente atualizar aí no mês a mês para o produtor que nos acompanha.
Ok, Virginia, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer grande estar aqui. Gostaria de, para algumas regiões, estar trazendo notícias mais otimistas, mas infelizmente, quando a gente trabalha com a nossa fábrica a céu aberto, a gente está sujeito aí às vontades das condições de tempo, né? Que quem comanda, né, usando aí o nosso ditado popular, é São Pedro, então com ele ninguém negocia, né? Então a gente tem que realmente estar olhando essas previsões, tentando acompanhar o máximo possível e se preparar para enfrentar esses anos mais desafiadores, como vem sendo essa safra aqui 2020-2021.
É isso aí, temos muito que acompanhar. Até a próxima, Paulo.
Até uma próxima, prazer estar com vocês aqui. Tchau, tchau.
Portanto, essa foi a nossa previsão, nossa análise aí da condição do solo, previsão para os próximos dias, previsão do tempo para os próximos dias, previsão climatológica para os próximos 3 meses com o Paulo Centelha. O Paulo, ele é CTO da Agrimet, também é professor da Exalc USP, que trouxe para a gente aqui o que deve acontecer daqui para frente. A condição continua preocupante para o milho safrinha, tanto no Paraná. Continua preocupante ali para Goiás, continua preocupante para o Mato Grosso do Sul, porque, como o Paulo trouxe para a gente, nessa época do ano já é natural que haja uma redução dos volumes de chuva nessas regiões. Mas esse ano, desde o ano passado, a gente vem observando que, além de irregular, a chuva ela vem em volume mais baixo. Então, a situação ela vai se agravando no dia após dia. Do lado positivo, o Paulo trouxe que as chuvas devem retornar para o Paraná só no final do mês, final de mês de maio, começo de mês de junho. Essa é uma condição que a gente vai continuar acompanhando aqui no dia a dia para sempre te deixar muito bem atualizado. Bom, vou ficando por aqui. Eu sou Virginia Alves. Agradeço sua companhia, todo o pessoal que esteve aqui no YouTube com a gente até agora. Lembrando que todos os dias, por volta das 11 horas, a gente solta aqui no Notícias Agrícolas a nossa previsão do tempo, que é diária. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente está sempre aberto, só entrar em contato com a gente pelas nossas mídias sociais. No Instagram você nos encontra com @noticiasagricolas, aqui no YouTube Notícias Agrícolas Oficial e também estamos no Facebook Notícias Agrícolas e, claro, no Twitter @notiagri. Não sai daí que já já a gente está de volta.